Bem-vindos a mais um Ayurvedice Podcast com Lucas Campos.
Namastê. E como é que você tá? Tudo bem?
Tudo bem, morrendo de calor aqui, não sei, fritando aqui no Sudeste.
Centro-Oeste não está diferente. Muito calor e vamos aguardar aqui se vai vir um friozinho do meio do ano aqui, né, pra gente.
É.
Bom, acho que primeiramente, na Galáxia, obrigado pela sua presença aí. É sempre um prazer e uma honra, né, a gente poder conversar sobre alguma temática que faça sentido. Eu acho que essa de hoje, quando você me passou o tema assim, eu falei, cara, muito simples, ao mesmo tempo profundo, né? E construir calma, né? Então, assim, eu até te falei, pô, qual o insight e tal? E foi muito legal quando você passou ali, tá? E, bom, dizer que depois aqui vai virar um podcast, né? A gente tem alguns tópicos, né, que a gente gostaria de trazer, mas acho que conversando aqui fica mais fluido, né? E, assim, na Galakshmi, a gente vai ter algumas, antes do pessoal aí, a gente começar no tema central, queria, na verdade, convidar você a falar sobre as iniciações em Kriya Yoga, né, que sempre tem pelo Brasil, né? Existe uma agenda aí, uma organização, claro. E, assim, eu sei que vai ter aqui em Brasília, né, novamente, como todo ano. Então, você tem algumas datas, você queria contribuir aí com trazendo essas datas e onde haverá essas iniciações pelo Brasil?
Claro. A gente vai estar... Esse final de semana tem uma iniciação em Curitiba. Estou indo para lá na quinta-feira. É a primeira iniciação. É em março agora. 22, 24 de março. A gente tem... No meu perfil, tenho lá os flyerzinhos e com quem faz contato, como se inscrever, né, quem é dessa região, né, região sul. A gente ainda tem vaga no evento. Em abril a gente vai ter uma temporada em Brasília, porque a gente vai ter a primeira e a segunda, desde 2017 que a gente não tem a segunda iniciação aí em Brasília.
Exato.
Então, eu tô contente que a gente vai ter, vai, né? Quem fizer a primeira pode fazer a segunda se assim sentir, né? Porque a primeira, entre a primeira e segunda iniciação não tem uma, que você não tem que ter uma mestria ou algo assim, mas tem que conhecer as técnicas, então precisa passar pela primeira para poder fazer a segunda. Então é convidado, pode participar, vamos dizer assim, querendo. É possível participar. Depois, em maio, a gente tem em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, 24 a 26 de maio. E aí a gente tem uma pausa e vai ter no segundo semestre. Ah, em maio tem a iniciação em Mogi das Cruzes também, no 17
Legal.
A 19. Então, tem duas na região de São Paulo. Aí, depois, no segundo semestre, a gente tem outras segundas iniciações e a terceira, que é no final do ano, que é só para quem tem um ano de prática regular da primeira. Então, é isso que tem pela frente. Ah, tem o Rio de Janeiro, em julho, 19 a 21 de julho. Tá me
então,
fugindo do Rio de Janeiro.
Então, para quem chegou agora, pessoal, sejam bem-vindos aí. Tá? A gente está só passando aqui, né, algumas datas de iniciação em Kriya Yoga de Babaji, na Galakshmi, nossa professora, nossa instrutora que faz essas iniciações pelo Brasil inteiro, né? E fora também, mais algumas datas aqui. Né? Na Galáxia, no site Kriya Yoga de Babaji também, né? Lá tem alguma sessão que fala das iniciações e as datas. Também pode ser por lá ou pelo seu perfil também, né?
Isso. É.
Tá, perfeito.
É.
E em Brasília, para quem estiver por aqui, Centro-Oeste, região Norte, enfim, ela vai estar aqui em abril, com a segunda iniciação, como ela falou. Então, é uma grandíssima oportunidade de poder participar. Aqui em Brasília, eu sou um dos pontos focais para a primeira iniciação, mas quem quiser fazer a segunda é o Súria, né, o Fabrício. Entre em contato comigo, eu repasso e a gente faz isso acontecer com certeza.
É 19 a 21 de abril, Brasília, a primeira, e no final de semana seguinte, 26 a 28, a segunda.
Perfeito. Bom, Nagalakshmi, vamos começar de fato no nosso tema. Você poderia, se possível, abrir com um mantra? A gente já começou a falar um pouco, mas acho que dá para a gente fazer um mantra. Depois, se você fizer, eu também quero fazer um Padmavantra e aí a gente começa a falar. Pode ser? Convidar todos que
Claro.
estão aí para nos acompanhar.
Então, esse primeiro mantra é o mantra que a gente chama de um nome de Babaji, né? O nome Om Kriya Babaji Nama Om, que é quando a gente pronuncia esse mantra, a gente está conectando com essa força divina que orienta a Kriya Yoga, que é Babaji Nagaraj. Quem conhece ou quem não conhece, só sintonizar. Babaji Namaú.
Dedicar agora o manto para o senhor Danvantari. Namami Danvantari Madri Deva Shura Shurai Vandita Pada Padma Loke Jararuk Bhaya Mirutunashanam Data Aramisham Vividha Shadina Dataramisham Vividha Shadina Om Shanti 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 Hariyom. Namastê. Bom, a gente começou com mantras, que são uma das possibilidades que a gente, ao longo da nossa conversa, a gente vai falar, que faz parte, talvez, de um dos tijolinhos para se construir calma. Não é isso? E aí, assim, queria ver de você, Nagalashka, por que que a gente precisa construir calma, né? Como é que está o nosso mundo, talvez assim, de hoje em dia, que por meio dos nossos cinco sentidos a gente está em contato com as coisas externas? E por que que é importante, então, a gente construir calma? O que que significa construir calma nesse contexto?
Essa é a pergunta que a gente faz, né? Na verdade, a gente intuitivamente tenta fazer isso, né? Intuitivamente a gente procura coisas para poder chegar nisso, mas se a gente reflete, né? Se a gente busca refletir, a gente vai ver que isso é bem importante, né? Que se a gente observar o quanto a gente vem sendo massacrado mesmo, né? Por ruídos, barulhos. E aí, quando eu falo isso, eu falo literalmente, falo figurativamente, falo, né? Assim, do excesso, né? Como a gente, eu não sei vocês, mas a gente vive numa coisa do sistema nervoso exaurido, né? Assim, mesmo quando a gente sai, a gente tenta sair de alguma coisa, a gente sai de férias ou a gente faz algum tipo de recolhimento, né? Nós nunca desligamos totalmente, né? Então a gente tem sempre, se não é externamente essas invasões ou essas entradas, a gente tem internamente, né? A gente permite um turbilhão de agitações, né? E que isso debilita várias coisas, debilita a nossa saúde, vamos dizer assim, para falar do básico, né? Debilita a nossa saúde física, vamos falar assim, e debilita a nossa saúde mental também. E o que que quer dizer saúde mental? a gente fica mais suscetível a padrões repetidos de negatividades, né, que estão ligados à preocupação. Vamos dizer, a gente com esses ruídos e com esse turbilhão interno, a gente começa a criar pequenas brechas e fraturas na nossa confiança na vida, né? Na nossa confiança das coisas irem bem, de que as coisas são como são e que a gente tem que só respirar a próxima respiração, que a gente tem que aguardar a próxima hora ou que a gente vai aguardar o próximo dia, enfim, que a gente continua com essa confiança. Então, a gente vai debilitando isso, né? E a gente vai perdendo essa confiança, que é né, exatamente o oposto disso, né? A gente começa a ter dúvidas e começa a permitir padrões negativos. Então, tanto mental e na saúde física mesmo, doenças e etc. que se desenvolvem.
Perfeito. Se você me permite aqui, eu separei um trechinho do Ashtanga Vidaya que ele fala exatamente isso, tá? Aí eu vou transliterar aqui, que eu acho que vai dar um input para nossa próxima dica. Que ele fala o seguinte lá, no caso Vagbata, ele fala: ó, o yoga no sentido de contato, associação, de união, de kala, estações do ano, arta, os objetos do sentido, é o que você falou, né? Aquilo que está à nossa volta, o que que os nossos sentidos têm contato. E karma, as atividades, aquilo que a gente faz nesse sentido aqui, nas ações, de forma inadequada, insuficiente, de forma imprópria ou perversa, ou excessiva, são os principais fatores de causas de doença, enquanto que o oposto vai gerar ali a saúde. Então, quando a gente fala, igual você comentou, que a gente tem muitos estímulos, a gente tem muitos barulhos, né? A pandemia, eu acho que, apesar de ter saído, mas a gente ainda existe a Covid, agora está com essa questão de dengue, né? Muitas vezes, para quem está no dia a dia, no trabalho, tem a questão de burnout, né? A pessoa entra no estado depressivo de tanto que, eventualmente, alguns tipos de trabalhos ou aquele ambiente de trabalho pode ser tóxico e gera um burnout, é um estado depressivo vinculado ao trabalho. O uso excessivo dos sentidos, né? Se a gente parar para perceber que a gente se entrou mais, cada vez mais no digital, né? Que eles falam hoje em dia, né? Então tá todo mundo conectado e é live e reuniões, você fala com o mundo inteiro, é o que ele falou ali, o uso inapropriado ou em excesso dos órgãos dos sentidos vai trazer malefícios, isso agita cada vez mais a mente. Então por isso que é o que você comentou é bem importante, né? A gente tem um ritmo muito frenético, um uso excessivo dos sentidos, a gente às vezes não para perceber que o clima, igual a gente acabou de falar, está muito quente. O que que isso provoca também na gente, né? Além de tudo isso que a gente está circulando. Então, se a gente tiver uma sabedoria de que toda essa associação de forma excessiva vai trazer doença, e se a gente não parar para construir essa calma, né? Então parece que é um. Porque eu fiquei pensando esses dias na galáxia, assim, se a gente simplesmente fica quieto, o silêncio ele é natural da gente, né? Não é verdade? A gente vai nas iniciações de Kriya, quem pratica yoga e tal, a gente aprende técnicas assim que potencializam, mas simplesmente o fato de você estar sentado numa varanda, sem música, sem nada, e ficar quieto, você tem silêncio. Se você, antes de dormir, você se concentra, simplesmente você. Então somos silêncio. A questão é que acho que a gente coloca no dia a dia muitas barreiras, né? O que você acha?
É isso mesmo, né? Quando a gente as verdades, como você citou aí as escrituras do Ayurveda, né? Nos textos do yoga, o silêncio é a nossa verdadeira natureza, né? Então, quando você acessa a nossa expressão da consciência, ela está, vamos dizer, dentro desse lugar que a gente está, né? Nesse plano que a gente está, ela se expressa nos chakras, né? E o Sahasrara, que é a consciência cósmica, é silêncio puro, né? Então, não precisa necessariamente a gente ter a experiência cósmica para a gente estar em silêncio, mas existem níveis de silêncio, né? Níveis de silêncio que é mesmo eu não estando em silêncio necessariamente, eu posso dar passo para trás em não reagir a coisas. Eu posso dar passo para trás em observar e não ter respostas reativas. Então, existem vários graus de silêncio que vão já trazendo esse bem-estar que você falou, né? Então, o silêncio pode ser construído mesmo, assim, né? Nesse sentido, e a gente encontra essa verdade aí escrita nas escrituras de yoga também.
Perfeito. Um insight aqui que você trouxe também, esse sentido desse a vida ter um ritmo pendular, né? Então, assim, quando a gente está vinculado, se identificando com o sentido, se identificando com o sofrimento, as angústias que é natural da vida, muitas vezes aqui, e a gente fica sendo meio que jogado, né? Vai para um lado, vai para o outro, e mais uma vez, o que que você acha no sentido assim? Muitas pessoas, mesmo estando sendo chacoalhadas por todo esse turbilhão que a gente combinou, que a gente conversou no começo, né? Às vezes estando em situações de estresse, seja por uma doença própria, uma doença de família ou trabalho, enfim, qualquer situação da vida cotidiana. Aqui realmente é um insight qualquer. Por que que muitas vezes as pessoas, mesmo nas condições que elas estão, elas não param, né? Muitas vezes para tentar identificar o motivo daquilo e se internalizar. Porque muitas vezes eu vejo, até nos atendimentos, ou seja, nas iniciações, que a pessoa só para, infelizmente, quando ela tem uma debilidade física muito grande, extrema, né? Ou já chegou no nível de esgotamento mental, físico extremo, e não tem mais o que ela fazer a não ser parar, né? Ela foi obrigada a parar. Então eu acho que o prevenir é melhor do que remediar. No sentido assim, se a gente já estiver tomando uma autoconsciência de questões do que fazer para nos acalmar e não deixar vamos dizer assim, o copo d'água, né, encher e transbordar, eu acho que é melhor. Então, o que é esse sentido pendular da vida e por que a gente fica nisso muitas vezes, nesse sofrimento infinito?
Ah, a história do pêndulo é a força dos modos da natureza, né? Porque nós somos essencialmente natureza. Então, nós sofremos essa influência desses três modos, né? De como a natureza se comporta, os três princípios da natureza, né? Que é a força tamásica, a força rajásica e a força do equilíbrio. Então, tamas seria essa força do peso, da estagnação, da ignorância, e a raja seria esse movimento, agitação, etc. E enquanto nós não treinarmos, assim, vamos dizer, a nossa força de vontade, que vem de um lugar que é um lugar bem interno e que esse lugar vai comandar essa força de vontade, é muito difícil, realmente, assim, quando a gente sente essa coisa assim, é muito maior do que eu, aquela sensação assim, por mais que eu saiba em algum nível, eu continuo repetindo isso, né? Essas escolhas que me levam para o mesmo lugar. Por quê? Porque não é que sou eu, que o meu caráter ou alguma coisa assim, mas eu ainda, a força que eu tenho em relação ao que a natureza em mim me leva, me empurra, é ainda menor, a minha força é menor. E quando eu falo essa minha força, eu estou falando eu enquanto espírito que tenho algum nível de discernimento, né? Então, eu que tenho algum nível de discernimento, e a minha força, assim, aquilo que eu quero tá ligado à minha força de vontade, mas a minha força de vontade ainda não tem, não é exatamente uma força, ela tá sendo iniciada, mas eu ainda preciso. Então, o que que acontece nessas coisas mais graves, né? Então, assim, quando você mobiliza algo assim muito grave ou alguma coisa assim, alguma coisa muito emocionalmente muito forte que acontece na vida das pessoas, o que acontece é o foco, né? Então, a dispersão, porque o que que quer dizer essa história de não ter força de vontade? Porque ela está dispersa. Eu quero isso, mas eu também quero. Eu tenho muitos desejos. Então, esses muitos desejos consomem a minha força de vontade, que ela é força de vontade é concentrada. E o desejo é disperso, né? Então, Nesse sentido, eu preciso construir essa força. E o que que acontece? Quando acontece um evento, eu concentro, porque é tão grande isso que acontece que eu não disperso, fica tudo pequeno aquilo que antes eu queria em relação a isso, sei lá, alguma coisa, uma notícia, um diagnóstico, um relacionamento que termina, alguém que a gente perde, etc.
Perfeito. E assim, na visão, então, trazendo mais o. Tudo que a gente já falou aqui é yoga, claro, uma pisada de Ayurveda, mas o que que o yoga, assim, no sentido das técnicas do yoga, a gente pode falar talvez um pouco da Kriya até, né, que poderia nos ajudar para trazer e construir essa calma, né? Então, vamos dizer assim, uma pessoa que não conhece yoga. Tá? E ela só sabe que eventualmente para ela construir calma, ela tem que talvez respirar, eventualmente muitas pessoas só vão andar na natureza, eventualmente toma alguma medicação e se foi indicado para um médico, tudo bem. Enfim, o que que o yoga de fato e as técnicas do yoga podem nos ajudar a trazer, a ajudar a construir essa calma? Porque no início, aí eu falo por experiência própria de Kriyaban, aquele que pratica Kriya Yoga, e principalmente a primeira vez que eu fiz a iniciação, existe um esforço, um contra-esforço para você começar a fazer algumas práticas, para você começar a criar novos hábitos, e aquilo que você falou que é muito grande às vezes, diminuir o peso, vamos dizer assim, a gente voltar a equilibrar. E olha que mesmo após anos de prática, ainda assim, né, óbvio que isso varia de cada um, muitas coisas ainda persistem. Então, assim, de que forma o yoga traz as técnicas e por que que ainda é muito custoso a gente fazer, tentar virar esse jogo. E depois que a gente vira o jogo, vamos dizer assim, a gente chega nessa calma completa?
É uma boa pergunta. O yoga, vou fazer só uma
Claro.
volta aqui na história do pêndulo,
Dá.
que talvez eu não tenha, porque você trouxe a história da calma, como construir a calma. Porque os modos da natureza, eles são essas duas, a gente fica então, até a gente realmente dar um salto. Né, dessa força de vontade, essa força de vontade está ligada com a nossa alma e está ligado com o nosso propósito aqui. Por que que nós estamos aqui vivendo essa vida? Então,
Ok.
assim, nós temos um propósito, qualquer que seja, tá? Seja para realizar uma coisa profissional, seja, né, para realizar alguma coisa no nível de relacionamento, etc. A gente tem o um propósito de estar aqui. Que a nossa alma, vamos dizer, ela é convocada para isso. E a força de vontade está ligada com ela. Então, para que a gente faça o processo de transformação, né? Enquanto eu tiver no movimento pendular, sempre vou ter sempre, como que eu vou te falar? Meu esforço é infrutífero. Então, eu preciso sair desse pêndulo. Então, o que o yoga faz é porque esse pêndulo ele indica tendência. Então, se eu vou, né, eu posso ter a tendência de estar parada, de estar paralisada, de estar estagnada. Então, tudo tende para isso. Então, eu preciso criar movimento para sair da paralisia. Só que se eu crio um movimento e aí eu foco nesse movimento, aí a tendência é o movimento. Aí eu posso entrar numa quietude, numa ansiedade, etc. Então, eu posso reconhecer a minha vida assim, tipo, que uma hora eu tô deprimido, uma hora eu tô ansioso, uma hora eu tô deprimido, ou a gente pode falar em graus disso. E o que o yoga faz é tentar equilibrar aquilo que é tendência, né? Ele diminui a influência tanto da estagnação quanto da agitação, né? O primeiro sinal disso é a calma. Então, é isso que eu queria trazer antes, né? Dessa história
Perfeito.
de que você pergunta por como construir a calma, que é justamente isso. Então, o que nós precisamos é como sair. Essas duas polaridades, elas se alternam,
Sim.
né? Vamos dizer, o tempo inteiro. A calma, quando a gente consegue, ela é um lugar mais prolongado. Ela, vamos dizer, quando a gente consegue, através das práticas, a gente consegue criar uma estabilidade. Vamos dizer, calma primeiro e depois estabilidade. A estabilidade segue a calma. Então, a gente vai perceber isso quando a gente tem longos períodos na nossa vida, onde não está acontecendo coisas muito excitantes, mas também não está acontecendo coisas de muito sofrimento. Então, a calma leva essa estabilidade. E esses são períodos de grande desenvolvimento, de criatividade, de inspiração, da gente escrever, da gente ler, da gente fazer um projeto, da gente. Porque quando a gente está no pêndulo, fica muito difícil a gente criar o nosso propósito. Então, a calma é o primeiro estágio disso. Então, agora respondendo de fato a sua pergunta. Como é que o yoga leva essa calma? O yoga é pragmático. Quer dizer, você tem um caminho do yoga chamado Swadhyaya, que é autoexame, né? Esse autoexame é quando você, através da sua seu estudo das escrituras, né, você compara o que está acontecendo com você, né, o resultado das práticas com essa filosofia que fala sobre a mente, fala sobre as qualidades que vão desabrochando. Então, existe isso. Mas, basicamente, yoga é, principalmente nos primeiros estágios do yoga, é trabalho. É tipo regar essa manga. E o trabalho é você observar os níveis, né, os níveis que a gente tem de existência e mexer em cada um deles. O Kriya Yoga chama o ser humano como o ser dos cinco revestimentos. E que esses cinco revestimentos, eles estão aí, mas eles não estão purificados e ativados. Então, eles precisam ser purificados e ativados, porque no processo de purificar e ativar, você já vai adquirindo qualidades e já vai adquirindo acessos a esse lugar profundo, né? Então, você tem asana, são posturas físicas que equilibram o sistema nervoso e todos os sistemas do corpo. Você aumenta a sua força, a flexibilidade, você tem aumenta a rede de comunicação no corpo, que são os canais, os nadis, você desobstrui para poder trazer mais energia. Aí você tem uma técnica que é o Kriya Kundalini Pranayama, que é assim, vamos dizer, o diamante, né, da Kriya, essa técnica, que é uma técnica de respiração super poderosa, né, que não dá para entrar em muito detalhe, que ela é uma técnica de Kundalini, né, de despertar da Kundalini, que ela vai trazer mais prana. Oi.
Não, só para complementar, são essas técnicas, né, na Galáxia de Pranayama, de meditação e asanas. Na primeira iniciação é passado isso aí, né? Caso alguém
Isso,
tenha alguma dúvida e tal.
isso.
Mas desculpa interromper, você estava
Ah.
no Pranayama, por favor.
O prana são as coisas que o yoga traz para calma. Então, o pranayama, né? Porque o pranayama, ele é assim, um dos grandes construtores mesmo do processo da força de vontade, né? Porque o pranayama é para o centro e para cima, que são, né, tendência é para cá e para lá. Então, o pranayama faz tudo ir para o centro e eleva tudo. Ou seja, como você falou, o silêncio está nessas qualidades aqui. Então, quando eu estou falando centro e para cima, eu estou falando da nossa coluna, sistema nervoso central, né? Então, o pranayama faz isso. A gente tem as técnicas de meditação que fazem com que aumente a nossa consciência. Começa a perceber como nós somos refém de hábitos e condicionamentos, né? Como essa coisa que a gente, né? Da gente ser pego nós mesmos em armadilhas que nós mesmos criamos, né? E que quando a gente não tem esse espaço de dar um passo para trás e se observar, nós continuando, tipo, o que você me perguntou, como é que eu sempre caio no mesmo buraco se eu passo naquele percurso todo dia? É por falta de consciência, né? Falta de presença, falta de estar no momento presente. Mas como que eu treino o momento presente, né? Quase meditação. Então, a meditação, ela treina esse estar no momento presente de uma forma energizada, porque você combina, né? O pranayama é a meditação. E também ela desenvolve concentração, desenvolve poder de criar as circunstâncias, etc. Temos o mantra, né, o caminho dos mantras, né, que são frequências sonoras de consciência e que também abrem espaço nos pensamentos e vão trabalhar assim, não só limpeza de pensamentos, vamos dizer, corriqueiros, mas organizar os pensamentos que vêm de um lugar mais profundo, que é o lugar da sabedoria nossa. Criar espaço para isso, né? Limpando tudo aquilo que fica na frente, vamos falar assim, as pequenas nuvens, os nevoeiros internos que ficam na frente do sol, que é a luz da consciência. Então a gente começa a ter essas luzes, sabe aquela coisa da gente falar, tive uma luz para um problema? Nossa, acho que eu tive uma luz para um problema, que é exatamente essas coisas, o mantra, ele abre espaço assim para que essa luz do discernimento, da intuição e criatividade possa estar presente, que a gente possa assistir isso e não só acontecer uma vez a cada 10 anos, sei lá quando que a gente, né, que a gente espontaneamente possa ter um evento desse, né? Então, e por último, no yoga também a gente tem uma parte que é o devocional, né? Que é o bhakti, né? Que o bhakti não é considerado religioso, apesar de se confundir um pouco, né? Mas o bhakti seria o cultivo do amor, que na verdade, é a nossa natureza. Quando a gente fala nossa natureza é silêncio, ela é dupla, vamos dizer. Nossa natureza mais profunda é o amor, a nossa natureza mais elevada é o silêncio. Então, a gente tem o coração e o topo da cabeça, que são os dois exemplos, né? Então, a gente tem. Assim, essa relação com o amor está muito ligado com o Shakti, né? Com a criação e silêncio, com a consciência, né? Com Shiva. Então, o yoga, ele faz a gente passar por esses estágios mesmo, e trazer isso tudo para a vida. Pode parecer esotérico tudo isso que eu falei, mas é muito pragmático quando você
Sim.
começa a fazer um passo atrás do outro.
Existe, né, como a gente estava falando, né, no yoga como um todo, mas na cria de Kriya Yoga, né, na galáxia toda, essa sequência cadenciada, né, até para a gente ter melhores percepções de nós mesmos e também preparar nosso corpo e mente para esse desenvolvimento que vai acontecendo gradualmente, né, de forma segura. Por isso que é o que eu conheço, né, o que eu experiencio no caso da Kriya Yoga de Babaji, que temos iniciações, né, e as técnicas são passadas nesse sentido gradualmente. Então veja, o que eu percebo. Então assim, construir calma é preciso e é necessário, né, senão a gente vai ficar em eterno sofrimento, talvez. Tudo bem que eventualmente chega a um nível extremo de tanto sofrimento que você fala, ó, eu preciso dar um jeito na minha vida, né? Eu preciso, não dá mais para como está. Porém, como você falou, muitas vezes o nosso espírito, os nossos condicionamentos de agora e até do passado nos fazem voltar para aquele trilho de novo e a gente volta a sofrer e volta a sofrer. Então, o yoga ele traz isso aí de forma muito pragmática, né? A pranayama, a meditação, os asanas, os mantras que estão na segunda iniciação aí, no caso do Kriya Yoga, né? Então a gente fica em silêncio. Eu acho que, para mim, na galáxia, falando um pouco, a segunda iniciação, pessoal, para quem nunca fez, é uma iniciação focada no silêncio, vamos dizer assim, né? Na galáxia. E tem tudo que a gente viu na primeira, vamos dizer assim, as técnicas dos asanas, né, os pranayamas, etc. E o silêncio. Então, ali é onde, para mim, tá, pelo menos quando lá em 2013, 14, eu não tinha contato com yoga, foi a primeira vez, talvez, na minha vida que eu fiquei um retiro de silêncio, né? Eu não sabia, talvez, o que era silenciar por completo, foi algo muito estranho e ao mesmo tempo maravilhoso. No sentido que, assim, nossa, quanto barulho interno. E até você colocar esse barulho interno, né? Por mais que as pessoas, a gente esteja em silêncio lá dentro no começo, até hoje talvez, mas é uma caminhada e tudo bem. Quando você fala assim, eu estou em pleno silêncio no retiro e depois recebo o mantra, mas quanto barulho está interno? Então eu acho que as técnicas vêm para isso, né? Saber discernir, saber muitas vezes desapegar de algumas situações que às vezes nem vão acontecer, pode ser só, né, influências, etc. E construir calma, então, assim, é importante, mas não quer dizer que seja uma tarefa. Ó, eu fiz um joinha e ele começou a piscar lá atrás. É do Instagram. Eu queria dizer que, assim, é necessário, é importante por causa do sofrimento, mas não é algo trivial, exige um esforço, né? Então, assim, você, como uma grande professora de décadas, o que que você percebe nessa jornada da galera que entra em contato com a cria e etc., que te dão um feedback com relação a esse esforço e por que você acha que alguns isso flui melhor e outros têm um pouco mais de dificuldade? Pergunta leigo aqui, sincera, de agora.
Tá. Não, eu não sei se eu sei dizer exatamente isso, eu penso sobre isso, né?
Isso, ótimo.
Eu não sei se a resposta é essa é a verdade, porque eu não, nem, né,
Claro.
não
Mas você
sou,
tem uma
enfim.
grande experiência como instrutora, como
Eu
professora,
tenho muitos
talvez.
anos de experiência, assim.
Isso, é.
É.
Isso é ótimo.
O que eu sinto é assim, e uma coisa assim, tem o que eu sinto, o que eu percebo e o que eu vejo, observo os santos, os que vieram antes de mim, né? Que falam sobre isso. Então, uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo do tempo é que a gente não, vamos dizer assim, não é a gente que faz, mas é a Shakti que faz. Isso pode parecer assim para você que está vendo a gente, assim, pode parecer uma coisa do que eu estou falando. Existe uma força inteligente em nós, que é maior do que nós. E essa força, nós precisamos, a gente precisa alimentar ela, a gente precisa nutrir ela, e a gente precisa purificar ela. Então, o que acontece é um timing perfeito para todas as pessoas mesmo. Então, antes eu achava assim, essa pessoa tentou e menos, essa pessoa não faz esforço, a preguiça, eu mesmo, em mim, né? Isso é preguiça e etc. Mas o que eu chego à conclusão hoje é que a gente é só envelope dessa força. É como se essa força, como que eu posso colocar para vocês assim? É como se nós só expressamos uma força que só vai fazer o que é possível ser feito. A nossa vontade, é por isso que é tão importante a gente repetir muitas vezes que a minha vontade seja alinhada com a sua vontade, vamos dizer assim,
Sim.
maior. Porque que é uma entrega, né? Essa entrega, ela aumenta a força dessa força maior que faz sobre a gente. Então, o que eu queria falar para você é que a gente precisa ter consciência, de que nós fazemos o nosso esforço, mas a gente entrega o resultado, né? E a gente entrega o resultado significa que nós temos que confiar que tem uma coisa maior que nós. Eu estava na Índia agora, né? Passei uns 2 meses lá, não deu tudo isso, mas quase. E eu escutei a coisa mais importante dos últimos tempos. Eu escutei um mestre falar, né? Que Mestre Hitot Gata, que é o que me inspira muito no, na prática do Navaratri, porque ele tem essa conexão direta com a Mãe Divina, né? O Shakti. E ele fala assim que O que a gente precisa confiar que existe um ser ou uma força ou no universo que quer mais o nosso bem do que a gente mesmo.
Uau,
Então, é
bem
a coisa
forte.
mais linda, é muito lindo isso, né? E que isso quer dizer que se nós sintonizamos com essa força, nós fazemos a nossa parte, a gente dedica a nossa parte, a gente entrega e a gente vê o resultado. O que que isso tem a ver com a sua pergunta, né, do por que que algumas pessoas fazem um esforço e parece que conseguem mais do que outras, parece mais difícil? Acredito eu que é o quanto essa força pode, aonde ela pode chegar.
Tá.
Então, o Aurobindo, né, que é o que, deixa eu ver, Aurobindo, tem ele aqui, ó. Sri Aurobindo,
Sim.
né? Ele fala que é quando a gente faz a sadhana, é a própria Shakti fazendo a sadhana. Então, tudo é uma relação entre consciência e energia. Então, quando a gente fala Shakti, a gente está falando da energia. E a consciência, o que nós temos que fazer sempre é aumentar a consciência e disciplinar a energia, né? Então, a prática do yoga, ela vai fazer essa disciplina, fortalecer a energia para aumentar a consciência. E uma alimenta a outra o tempo todo, o tempo todo. Então, o esforço é esse, o esforço dessa disciplina, dessa energia, para aumentar a consciência. Aí quanto mais aumenta a consciência, mais consegue ver o que a energia está fazendo, aí a fortalece a energia, que daí aumenta mais a consciência. Então, um pouco é assim, né? O desenvolvimento do yoga, que isso pode levar vidas, né?
Claro.
Nascimentos, mais de uma vida, assim.
Ótimo,
Mas eu sou
excelente.
muito otimista, assim. Eu sou, assim, com a Kriyoga.
Ah, claro. Não teria como ser diferente, né? São quantos anos na Galáxia? Já tem muitos aí. Como é que é?
Desde 93, que eu comecei
Sim.
com a Selfie, mas ainda não tinha a iniciação, e depois, desde 98, dá quanto? 25 anos? 20,
A gente
26
está em
anos?
24,
26 anos na Kriya Yoga de Babaji.
Ótimo, bastante. E com iniciações Brasil, né? Canadá, Índia e peregrinações, etc., né?
Aí, quando comecei a dar iniciação em 2003, aí são 21 anos.
Bom, da Cria, aqui no Brasil, na Galaxy, tem os acharyas. Poderia talvez comentar um pouco assim, né, para quem o pessoal que está chegando agora ou depois vai
Sim.
escutar a gente,
Sim.
um pouco dessa organização, porque tem você que dá as iniciações, né? Tem, acho que o Narada, tem, salvo engano,
Isso.
Narada, tem o Maitreya.
Sim.
O que que seria a figura, né? Numa última live até que eu falei que eu tive com o Maitreya. Ele comentou um pouco, acho que você poderia complementar a figura do Acharya, que é essa pessoa, as iniciações, e que nos ajuda a construir calma por meio das técnicas da Kriya.
Olha, a Kriya Yoga de Babaji, ela é transmitida através de uma ordem de acharyas. É uma ordem, uma organização de professores laicos. Não é swami, né? Diferente, não é uma ordem religiosa, é uma ordem de professores. E que eu, assim, particularmente na minha personalidade, me considero uma estudante que tem quilometragem. Eu diria isso. Assim, essa é a minha definição. Pode ser que outros acharyas tenham outras definições. Eu sou muito mais assim, percebo muito mais essa parte de que tem muito chão pela frente, no sentido do quanto a gente está ainda não vivendo e aprendendo, né? E confirmando e construindo convicção, porque você tem a calma, a estabilidade, você precisa chegar na fé e convicção para a sua vida, enfim, são estágios mesmo, né, desse progresso, né? Mas você vai, com a experiência, o que vai acontecendo é isso, você vai entregando cada vez mais mesmo, né? Bom, voltando, os acharyas, eles são esses professores que foram treinados, são os alunos que foram, de alguma forma, eles tinham um tipo de comportamento de facilitar a comunidade, sabe? De tentar levar uma coisa quando você não faz mais só por você, sabe? Quando você não está fazendo só para você, que você quer que o benefício seja compartilhado com outras pessoas. Então, esses acharyas são essas pessoas nas suas comunidades foram convidados, né? Então, o acharya ele não aplica para ser acharya, né? Um acharya, você não, por exemplo, você pode aplicar para fazer a primeira iniciação, a segunda, quero fazer a terceira, quero ser instrutor de Kriya Hatha Yoga. A gente tem esse curso de formação aqui no Brasil, mas você não aplica para o acharya, você é chamado, é assim, é por inspiração. E aí ele é treinado, passa por um treinamento bem intenso para poder comunicar, né? Então ele tem que praticar e depois comunicar com uma maestria essas técnicas, né? Existe um código de ética,
Claro.
mas não é uma organização assim muito fechada, né? Ela é um pouco mais livre assim.
E aí são eles que transmitem as iniciações, então, né, no
É.
caso.
Aqui no Brasil, tem eu e o eu sou, provavelmente sou a porque antes tinha a Saraswati também, mas ela tá ainda, mas ela tá mais pausada assim. E era eu entrei junto com ela e aí ela tá mais leve assim. Tem a Annapurna e o Ganapati,
Sim,
né, que é um
verdade.
casal em São Paulo, o Maitreya, que veio depois, e Narada. São esses que nós temos.
Beleza. E aí temos então iniciação em todo o Brasil, né? Praticamente assim, né?
Sim,
Por meio desses acharyas, né? Você tinha
isso.
uma carga, vamos dizer assim, norte, sul, leste, oeste, talvez por
Eu
muito
era,
tempo, né?
quando eu fui, eu era só eu, né, que ficava viajando pelo Brasil para lá e para cá, mas agora tem os jovens que foram, os jovens que estão entrando e podendo circular e, né, enfim.
Ótimo, ótimo. Bom, teria mais, você quer comentar mais alguma outra questão? A gente falou, então, assim, né? A gente falou como é o nosso cotidiano, né? A questão da gente estar super envolvido, muitas vezes isso nos leva a desequilíbrios, né? Mentais ou físicos e etc. E devido a isso faz parte da vida, desde que seja feito em equilíbrio, né? Você ter o seu trabalho, a sua família. Mas essa pausa, essa construir calma vai ser necessário, igual você falou, muito interessante, que assim, cada um vai ter um dharma, né? Se a gente pensar nos purusharthas, cada um vai ter um dharma aqui nessa vida de realizar algo, e aí N coisas. Mas se eventualmente a gente fica só no externo, a gente vai adoecer, né? E a importância de criar calma e como o yoga, então, nos ajuda nesse caminho, né? A gente viu que, então, a gente, só relembrando o pessoal que está entrando, a gente tem no pilar aqui da Kriya os asanas, pranayamas, né? E primeira iniciação, asanas, pranayama, dhyana, correto? Um final
Isso.
de semana. Segunda iniciação, a gente já entra ali com talvez a calma, o silêncio em si com os mantras. Nas duas, a gente tem uma questão de bhakti, né? Que tem ali a questão do babaji no início e tal, né? E
O
na
puja,
terceira iniciação, é o puja. Na terceira iniciação, aí completa 144 kriyas, né? Ou técnicas, que aí é um período de retiro realmente mais longo, né? E tudo isso para nos levar a, talvez na visão do yoga, a moksha, talvez algum dia, né? O que que seria moksha? Só lembrando, pessoal, né? A gente tem os purushartas, artha, dharma, kama e moksha. O Ayurveda Ayurveda, o Ayurveda é menos ambicioso um pouco, ele fala em Sukha. Se você ficar na felicidade e equilibrar os outros três, você naturalmente vai ser entregue à moksha, eventualmente. Mas o que que seria isso, então? A gente está praticando, construindo calma, e o que que seria moksha nessa visão, talvez?
O Kriya, ele é ligado ao Saiva Siddhanta, então ele tem uma visão, não exatamente moksha, como você
Tá,
sair, você se
ok,
libertar.
perfeito.
E, na verdade, é um processo de transformação, de libertação e equanimidade. Então,
Perfeito.
essa libertação é nada mais me perturba. Então, mesmo eu estando aqui nesse mundo, eu trago de. Porque o Saiva Siddhanta, ele
Sim.
tem a última, vamos dizer, a meta máxima é o divino no corpo, né?
Aqui,
Você
né?
trazer o divino
Isso.
aqui, né?
Perfeito.
E a equanimidade, né? Então, assim, essa moksha seria como o Ramana Maharishi fala, nada mais me perturba. Então, eu posso. Eu estou no mundo, mas eu não pertenço ao mundo, assim, nessa plenitude. Então, apesar de eu estar falando, eu estou vivendo, mas eu estou nesse estado contínuo de auto. Eu sei quem eu sou. Eu me identifico permanentemente com o meu self. Então, eu não sou presa de nada, nada. Tenho essa calma, essa imperturbabilidade. Vamos dizer assim, né? Bom, eu vou dizer isso é o mais próximo da nossa
Tá,
realidade, né? Não
perfeito.
essa. A gente podia ficar falando de outras coisas que são graus e graus de transformação física mesmo, assim, do corpo, né? Mas isso seria. A
Calma,
calma.
bate-papo para outra.
Não, e a calma, ela tá mais perto dessa imperturbabilidade, dessa equanimidade, samatha, né? Esse nada mais pode me perturbar. Eu acho que isso seria o grau máximo da calma.
Excelente, ótimo. E assim,
Uma única coisa que eu acho
claro,
que
claro.
só faltou falar um pouco é só
Ah,
das emoções, né?
claro.
Que as emoções, elas surgem, parecem milhões de emoções que existem, e existem mesmo milhões. Mas elas, se você conseguir fazer um caminho, você consegue ver que elas estão ligadas a raízes, assim, né? Segundo o yoga, nove matrizes emocionais. E essas nove matrizes, elas se relacionam com esses gunas, né? Que eu falei, esses princípios da natureza. Então, esses princípios da natureza, eles geram essas emoções. E as emoções também geram. Então, as emoções são outro fator de estresse, né? Outro fator de. Como chama aquilo? Montanha-russa de
Sim.
perturbação. Então, essas práticas, elas também acalmam as emoções. Então, não só elas. Né? Então, faltou só trazer esse elemento das emoções para arredondar tudo que a gente para falar da calma.
Perfeito. E assim, a gente acho que andou razoavelmente bem aqui, né? É igual você falou, se a gente podia ficar aqui talvez algumas horas ou dias adentrando, esmiuçando, né? Assim, vou deixar. Eu gravei um podcast na visão do Ayurveda, alguma coisa nesse sentido sobre pranayama, tá? No nosso primeiro podcast você fala também sobre pranayama lá atrás, 2018, talvez, 19, enfim. Fala também um pouquinho mais sobre mantra. Convido vocês a entrar no Ayurvedic Podcast lá no comecinho, oitavo, nono episódio. A gente está no 80, quase 90. Mas falei sobre pranayama também. Tem um que eu falo só sobre mantras também, tá? E para o pessoal que quiser adentrar um pouco mais, e quem quiser vivenciar, né? Eu acho que é o principal, né? A informação aqui ela é muito legal, é muito válida, mas nada melhor do que você entrar em contato e experienciar aquilo, né? Sentir o que aquilo traz para você, o como aquilo toca você. E um convite aqui, que eu deixo por experiência própria, que é a Kriya Yoga de Babaji, que tem as iniciações que a gente comentou. Então, se você eventualmente escutar o podcast ou pesquisar alguma coisa e quiser experienciar, a Crioga de Baba te dá, acho que, a possibilidade de você perpassar do mais simples, né, começando a primeira iniciação, até as 144 crias na terceira iniciação. Então, é um convite, né, que eu deixo aqui, como Criaban. Eu não sou achara, como a Ana Galáxia falou, mas como prática ali, experiência. E é bem transformador. É bem legal. Então, esse trabalho aí que vocês, como achárias, né, aqui no Brasil e no mundo fazem, eu acho que realmente é algo que, igual você falou, né, a gente já sai da gente pela gente. A gente quer talvez levar isso a mais pessoas, contribuir aí com a melhora de todos, um mundo melhor, enfim, chega a outros benefícios. Tem algum gift, alguma coisa para alguém que fala assim: nossa, eu escutei o podcast, eu tô aqui, saí, depois voltei, vi a gravação. Alguma técnica, alguma coisa básica que não precise ir para iniciação, que você daria uma dica para a pessoa fazer alguma coisa assim, para tentar, pelo menos? É possível?
Eu não sei se eu entendi. Você quer que eu guie uma prática agora ou se eu falo aonde tem, onde ela
Não,
pode achar?
eu acho que talvez se você pudesse guiar uns 5 minutinhos, por
Tá.
exemplo. Você acha que a
Tudo
gente
bem.
tem 5 minutos,
Tá.
tranquilo? E lembrando que isso é uma gotinha, né? Só para eventualmente depois a pessoa poder praticar, entender mais ou menos o que que seria, né, isso aí, e eventualmente buscar uma iniciação e tal. Não sei se é possível, não precisa fazer, né? Óbvio que na. Só lembrando, pessoal, quem for para a primeira iniciação, né, na Galáxia, nas sextas-feiras, acho que o primeiro dia da iniciação, existe uma palestra que ela é pública, não é
Exato.
verdade? Então a pessoa pode ir lá. A Nagalakshmi fala sobre vários aspectos, explica bem mais profundamente, e no final guia com uma técnica que é, vamos dizer assim, pública e qualquer um pode praticar e tal. Então, mesmo que se na sua cidade você tiver e quiser ir, vá na sexta-feira mesmo, que eventualmente só queira conhecer, né? Vá, geralmente são as
É,
sextas-feiras, pode ter
exatamente.
outros dias, entre em contato com o ponto focal ali. Mas assim, quer conhecer alguma coisa, depois conversar um pouco com a Nagalakshmi ou com outros acharyas, vá nesse primeiro dia, né, escute a palestra, faça lá um pouquinho da técnica que é passada lá, que é pública, e eventualmente vai e entra nas iniciações. Você acha que dá 5 minutos? Eu sei que é tipo irrisório, talvez, mas um insight talvez
Não, dá
é
para.
possível.
O que dá para fazer é essa coisa de que você vê como é milagroso você respirar e você perceber a sua natureza sutil, só de
Ótimo.
você entrar em contato com a respiração. Eu queria só falar assim que no meu perfil, que é de aqui do Instagram, né, que quem cuida é minha filha. Ela só me avisa assim que tem pergunta lá, vai lá, enfim. É, mas a minha filha que cuida, e a gente, ela criou uma maneira que eu queria compartilhar um pouco dos conteúdos. Tem
Claro.
uma série chamada Pérolas de Kriya Yoga, né? Que eu fiz no ano passado. Então, ali nessas pérolas, apesar de compacto, tem ali bem com, como que eu vou falar assim?
Direto,
Bem
condensado.
com condensado os conceitos que movem a
Ótimo,
Kriya.
ótimo.
Então, chama Pérolas de Kriya Yoga, tá no meu
Deve
perfil.
estar em algum
Como
stories
é?
lá, naquelas bolinhas, geralmente. A pessoa
Tá
acha, né?
no Reels, sabe?
Ah, ótimo,
Reels.
tá.
São os reels do meu feed, assim, aí vai lá, tem do número 1, acho que é o número 8 ou 9. São 9 episódios que fala um pouco assim dessas perguntas todas, que era um jeito de eu responder as perguntas que as pessoas me fazem. Quem que é
Excelente.
Baba, de quem são Siddhas, o que é Kriya Yoga, como é que ela. E aí de várias maneiras. E elas são bem condensadinhas. Então, essa era a dica.
Tá.
Isso é uma dica do perfil, tá?
Tá
Eu
ótimo.
aí o meu perfil, ele eu tô eu tô
Tá.
sendo
Então, aparece aqui quando quem
é
tá na
tá.
gravação tem aqui, mas é Nagalakshmi underline Devi,
Isso.
tudo junto. E aí nos nossos flyers, né, aqui do Instagram
É.
do Ayurvedic, no
Tá
seu
certo.
ali, se
Tá
colocar
bom.
também, E se alguém quiser o nome exato, ou algum link, alguma outra coisa, até do
É só
site da
perguntar.
Yoga de Babaji, manda uma direct, alguma coisa, que é super fácil de responder o pessoal.
Legal. Então, a gente pode fazer.
Então, para quem
Vou.
chegou por agora, a gente vai fazer uma prática de construir calma. Óbvio que mais curte, mais curta, mas acho que é super válido.
A gente vai no mínimo te dar, se você não ficar calmo, no mínimo vai te dar uma curiosidade de que se você ficasse mais tempo, podia ser que podia dar alguma coisa, né? Então não vai ser muito longo, né? Então vamos ver o que que a gente consegue. Então eu convido quem está nos assistindo a fechar os olhos. Sentar de uma forma confortável. Se você puder sentar assim, sentar recostado na cadeira, com a sua coluna ereta, é importante a coluna estar ereta. Relaxar a cabeça, relaxar os olhos, relaxar a sua mordida, a língua. Relaxar os ombros, sentir que os ombros não estão sendo puxados para cima. Os braços também estão relaxados, soltos no colo. E sentir esse conforto, assim, uma firmeza, ao mesmo tempo um conforto. Firmeza da coluna, o eixo da coluna sustentando, mas não tem esforço. Com os olhos fechados, respira pelas suas narinas, deixa a boca, os lábios encostados. Os dentes não precisam estar encostados, eles podem estar desencostados, mas os lábios estão se tocando. E aí, suavemente, você contrai a musculatura da sua garganta, que vai criar um som sibilante na sua garganta, e você consegue escutar esse som. A gente chama essa respiração de respiração Ujjayi. Com respiração oceânica. Sem controlar o ritmo, apenas escuta essa respiração entrar e sair. Enquanto você vai fazendo isso, começa a observar as suas extremidades, as mãos, os pés, a cabeça. Você vai começar a perceber microvibrações, especialmente nas suas mãos. Elas não começaram agora, essas vibrações, mas a sua percepção é que aumentou. Pode você fechar a porta para o externo e se voltar para dentro. Refina a sua percepção. E você então consegue. Consegue perceber coisas sutis, vamos dizer, manifestações da sutileza do seu ser. Então, quanto mais você treina essa introspecção, mais você percebe a sua natureza sutil. Deixa a respiração voltar ao normal. E lentamente vem abrindo os olhos.
Muito bom.
Foi só uma gotinha.
Uma, isso. Mas é maravilhoso, mesmo sendo uma gotinha, né? E aí convido então o pessoal a praticar, né? A buscar, né, na Galáxia. Eu acho que os caminhos, a gente falou bastante de cria aqui, é o que a gente pratica, né? O que a gente pode, que a gente experienciou e pode falar. Mas eu acho que a busca ela é muito vasta, né? E existem vários caminhos. Então, assim, falando de uma forma ampla, eu acho que cada um aqui deveria buscar o seu caminho. Se vai ser na cria ou não, eu recomendo procurar experimentar, porque é o que eu posso dizer. Mas, assim, busquem formas de construir calma para a vida, né? Né, ficar mais leve, para a gente ter capacidade de mais consciência, da gente não se agredir, a gente não agredir quem está à nossa volta, né? E hoje o mundo está muito violento, né? Que é a questão do ahimsa, né? No yoga, inclusive. Então, se a gente busca formas de se equilibrar, busca formas de se conhecer, de se conectar, a gente vai ter mais autoconsciência, mais autorresponsabilidade. E isso vai fatalmente impactar quem está à nossa volta. Então, obrigado mais uma vez pelo nosso encontro, pela nossa live, todos que apareceram aqui, né? E, enfim, as demais informações estão no perfil da Nagalakshmi. Aqui no Evet, se tiver alguma dúvida também. Nagalakshmi, como algum comentário, mais alguma coisa? Depois que você fizer seu
É.
comentário, por favor, encerre com o mantra de Babaji também, e aí a gente.
Certo. O que eu ia falar é isso, mais ou menos como você falou, a construir calma, porque só com a calma é possível dar esse passo para trás, para poder fazer escolhas assim, em que com aquilo que a gente consegue saber agora, claro que a gente vai sempre crescendo, aquilo que a gente vai, né, vai em discernimento, mas aquilo que a gente consegue saber agora. Só com a calma é possível a gente fazer boas escolhas, né? Então, a gente precisa construir essa calma.
Feito.
Então, o mantra de Babaji.
Vamos lá.
Então, quem conhece, respira fundo. Então, eu estou te chamando, ó meu divino self, Om Kriya Babaji Nama Om. Cria Babaji Namaô.
Na Galáxia, então, obrigado mais uma vez.
Obrigada
Deixa eu ver
pelo
se sai as
convite.
explosãozinhas. Olha lá, ó, saiu de novo, tá vendo?
Gostei.
Bom, foi ótimo mais uma vez. Estamos aguardando a sua vinda aqui para Brasília. Obrigado para todo mundo que participou. E aí depois eu vou converter num áudio também, num podcast. E aí distribuo aí também, a gente
Ah, bacana.
propaga isso, tá
Tá
bom?
joia.
Namastê, gratidão,
Obrigada.
um grande abraço.
Obrigada a quem
Tchau, tchau.
veio. Obrigada. Tchau, tchau.